Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo a mais um podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou Rodrigo Cavalcante, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta, e estarei conduzindo mais essa conversa com um empreendedor. Um recado super importante, se você está nos acompanhando, gostando desse conteúdo, deixe um like, um comentário no YouTube e assine o nosso canal para ficar sabendo de todos os novos episódios. Uma outra forma de ficar sabendo das novidades é participando do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. É só acessar www.portaldoimpacto.com que lá você vai encontrar um botão para entrar em nosso grupo. O meu convidado de hoje é formado em marketing e atuou na iniciativa privada em empresas nacionais e multinacionais. É professor universitário há 11 anos, com especialidade em endomarketing e comunicação interna. Desde 2003, se aproximou do terceiro setor, visando fortalecer as organizações junto à comunidade. Hoje, ele é diretor de uma organização e responsável pela área de captação de recursos em outra. Porém, ambas têm uma forte ligação, como você vai escutar nesse episódio. Hoje eu converso com Carlos Barbosa, da Associação Cornell e do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que fica em Campinas. Carlos, seja muito bem-vindo ao podcast do Impacto.
Olá, Rodrigo. Olá, Fomenta. Olá, pessoal. Eu que agradeço essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da experiência no terceiro setor e um pouquinho da minha experiência de vida, né? Porque eu sei que Rodrigo vai fazer muitas perguntas aí da trajetória e eu espero que seja uma ótima oportunidade para que talvez vocês possam se inspirar também, né?
Ah, fantástico. E para a gente começar, já para entender que o Carlos está representando duas organizações aqui, eu acho todo mundo curioso para entender qual que é essa relação. Momento do pitch para apresentar a organização, falar um pouquinho do serviço e do problema que a organização resolve.
Um grande momento de pitch que é muito fomentado pela Fomenta, né, Rodrigo? Bom, a nossa razão de existir é a saúde mental. Então, vou fazer um convite a quem está nos assistindo. Qual a imagem que você tem quando eu falo a palavra loucura? O que te vem na cabeça? Provavelmente vem à sua cabeça uma pessoa em crise ou uma pessoa em surto, que é isso que a gente vê com mais frequência. A grande questão é, será que essa pessoa é o tempo inteiro assim? E será que essa pessoa precisa ficar confinada, o tratamento dela tem que ser 100% isolado? O Cândido Ferreira, ele acolhe, cuida, trata de pessoas com transtornos mentais e dependência química. E a Associação Cornélia, ela promove a geração de renda e a inclusão social de pessoas também que têm transtornos mentais e dependência química. O Cândido Ferreira, ele está em Campinas há aproximadamente 100 anos. Né? Em 2024, completará 100 anos. E a Associação Cornélia tem 28 anos. Ela nasceu dentro do serviço de saúde do Dr. Cândido Ferreira. Então, o Cândido Ferreira, ele mensalmente atende 6.500 pessoas na cidade de Campinas, é o principal serviço de saúde mental, tem uma parceria com a prefeitura e toda a parte financeira é um repasse do SUS via a prefeitura. Então, a parceria é bem, bem forte já há bastante tempo. E a Associação Cornélia, ela atende 350 pessoas, 300 pessoas sob a marca Armazém das Oficinas e 50 pessoas sob a marca Casa das Oficinas aqui em Campinas. Então, essas pessoas se tratam também na rede de saúde mental aqui de Campinas pelo Cândido Ferreira. Semanalmente, essas pessoas fazem um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, frequentam os CAPs e durante a semana eles trabalham das 8 da manhã até as 4 da tarde em oficinas artesanais. A receita volta para as oficinas de trabalho em forma de uma bolsa salário que ela é trabalhada, né, internamente sobre um modelo cooperativista. Então, a gente trabalha sobre um modelo cooperativista. Então, ambas as instituições trabalham para a promoção da saúde mental. Uma faz o atendimento, tem várias frentes, né, a gente tem o atendimento nos CAPs, temos as residências, consultório na rua, Rádio Maluco Beleza, Temos um importante polo de educação em saúde mental também, que faz a formação de profissionais psiquiatras e também de outras especialidades da saúde. E a Associação Cornélia trabalha nessa frente de promover o impacto por meio das atividades artesanais.
Nossa, fantástico, Carlos. E você falando sobre essas oficinas, né, uma população em vulnerabilidade passando por um tratamento e como essa questão da geração de renda também é super legal para manter tanto o atendimento, tanto a operação, mas também como uma geração de renda para os próprios atendidos, né? E como que é essa história da Cornélia com Cândido, quase um spin-off, né? A gente fala no ambiente de startups, de empresas que oriundam, nascem de outras, a gente poderia falar que é praticamente um spin-off, né? A Cornélia do Cândido, né?
A Cornélia, ela nasceu dentro do Cândido, ela é formada por os nossos oficineiros, por parentes, né? É uma associação, né? Pessoas que trabalham aqui no Cândido, mas que também tem as suas atividades fortemente ligadas junto às oficinas de trabalho. E ela nasceu exatamente a partir do momento que precisava dar uma cara comercial para os produtos, né? Então, o Cândido, na sua razão social, nossa razão de existir, o negócio do Cândido é tratar, a questão da saúde. A Cornélia também tem essa questão, né, do tratar e do cuidar, mas tem a questão assim da comercialização. Então, o objeto social dela é voltado para essa questão da comercialização, então pode emitir uma nota fiscal e dar mais credibilidade, normalmente quando as empresas precisam de emissão de nota, as empresas pedem emissão de nota. Realmente veio de uma necessidade de profissionalização muito grande lá há 28 anos atrás.
Ah, muito interessante. Eu já tive a oportunidade de visitar o restaurante, de comprar orgânicos, comprar artesanato. Vamos até deixar o link aqui para depois quem quiser comprar os produtos, conhecer mais. Vou deixar aqui o link na descrição.
Talvez as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo não saibam, né? Mas o Brasil, 10% da população brasileira sofre de depressão e 9,3% dessa mesma população já foi diagnosticada com ansiedade. Atualmente, a depressão é a principal causa do afastamento do mercado de trabalho. Então, antigamente, quando a gente falava sobre loucura, as pessoas realmente faziam essa imagem, né, do surto, porque viram muito isso massificado nos meios de comunicação. Entretanto, se eu substituir a questão da palavra loucura por depressão ou por ansiedade, fica muito mais próximo, né, as pessoas conseguem compreender melhor, entendeu? Então, é algo que precisa ser discutido, principalmente nesse momento de pandemia, que muita gente está tendo essa questão, está desenvolvendo algum tipo de ansiedade por ficar muito tempo confinado. Então, precisa ser discutido, né? Então, a reflexão que nós fazemos é sempre assim: quem tem condições tem um tratamento na rede privada, e quem não tem? No caso aqui de Campinas, esse tratamento, ele é realizado pelo Cândido, né? E a ideia é cada vez mais, desde a década de 90, que foi a questão da reforma psiquiátrica, o Cândido Ferreira foi pioneiro na adoção de técnicas humanizadas, ele foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como referência nesse tratamento da saúde mental. Então, a reflexão que a gente faz é: e as pessoas que não têm condição, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, como é que essas pessoas se tratam?
Tema super relevante. A gente falou bastante ano passado no Portal do Impacto, até vários gestores, pessoas que trabalham no terceiro setor que estão aqui nos ouvindo. Aquela provocação que a gente faz, né? E quem cuida de quem cuida, né? A gente que está aí na linha de frente, no momento dessa pandemia, enfrentando diversos desafios, atuando com isso, a gente também precisa parar e olhar um pouco para nós, parar um pouco e desligar do trabalho, da associação, da organização e olhar como está na saúde mental, né? Para todos. Dado que você trouxe, super importante, né? Olha, contingente de população brasileira passando por alguma situação de saúde mental, seja casos leves, médios e graves, né? Então, sim, a gente tem que olhar para isso e discutir isso, que é um tema super relevante aí, principalmente durante a pandemia, nesse momento de isolamento. E aí, Carlos, queria aproveitar que você está num fundo diferente aí. Você tá na associação? O que é esse fundo diferente bonito aí? Tem um grafite aí, uma arte diferente?
Nos enche de orgulho estar nesse espaço, né? Porque ele é o... Aqui é o Auditório Ana. Ele fica, o Auditório Ana, dentro das instalações do Casarão Cândido. O Casarão Cândido é a sede do Cândido Ferreira. Antigamente era... O hospício, né? Era o hospital psiquiátrico, onde as pessoas chegavam e muitas vezes as famílias colocavam as pessoas para se tratarem aqui e aqui ficavam. O Cândido sempre teve a vocação filantrópica, desde o início dos atendimentos, os atendimentos sempre foram gratuitos, né? Então, ele, em determinado momento, foi até mesmo considerado um ambiente de exclusão. E é um casarão centenário e que até 2017 a gente tinha leitos de internação aqui. Após 2017, esses leitos foram fechados aqui e aí foram abertos nas unidades, que os nossos atendimentos eles ficam nos CAPs, né, nos territórios de Campinas. A gente tem 11 unidades de CAPs aqui em Campinas. E aí, por uma feliz coincidência, em 2018 aconteceu a Mostra Mais Sustentável, que é mais ou menos próximo do que é uma Casa Cor, né, para quem já conhece, que é uma mostra de arquitetura, design, decoração. E aqui em Campinas tem a Campinas Decor. Então, a Mostra Mais Sustentável aconteceu aqui em 2018 e todo o ambiente foi reformado. Nós tivemos aproximadamente... quase 50 ambientes, né, com arquitetos, e o prédio acabou sendo ressignificado. Então, já não existia mais a internação, mas a sede administrativa ficava aqui. E aí, com a mostra, a sede foi transferida para outro prédio, o prédio foi totalmente ressignificado, e hoje a gente utiliza o prédio como fonte de recursos. A nossa captação de recursos também, um dos braços da captação de recursos é o patrimônio. Então essa sede, essa sala de onde eu estou falando, que é o Auditório Ana, e mais alguns outros ambientes aqui, nós realizamos a locação para a gente poder promover melhorias nas pontas. Então, como eu falei, a gente tem um convênio com a prefeitura que supre os atendimentos, mas se eu preciso fazer uma reforma, se eu preciso comprar algum equipamento, isso não está contemplado no convênio. Então a gente utiliza do espaço para fazer a geração de renda, para poder promover melhorias no atendimento nas pontas.
É muito interessante esse ponto de diversificação de receitas, porque é isso, né? Os convênios muitas vezes tem aquelas rubricas ali já demarcado como o dinheiro deve ser utilizado, que às vezes impede comprar algum equipamento novo, fazer alguma reforma, investir em algum profissional que não consegue ali se enquadrar ali dentro do escopo do trabalho. E aí, aproveitando, Carlos, até você nessa posição aí de captador, que daqui a pouco a gente conversa como você chegou lá, porque também essa transição é interessante, mas aproveitando que a gente está falando de captação, quais estratégias vocês estão planejando para 2021 de captação de recursos? Tem alguma coisa nova que vocês estão testando? Alguma frente nova que vocês estão querendo investir mais tempo? Como é que está esse plano?
Então, a área de captação de recursos ela é recente aqui. Estou chegando, já tem quase um ano, então a gente está trabalhando a área. A área está engatinhando. A gente está num momento de muito aprendizado, né? Mas a gente não pode parar, né? Então, a gente precisa pensar em fontes alternativas. Então, algumas coisas que a gente vem fazendo, a gente vai continuar fazendo, obviamente, de formas, digamos, alternativas, né? Mas a ideia é buscar fazer por onde. Então, uma coisa que a gente tem aprendido muito e que realmente a gente percebe que leva algum tempo para você poder dominar na captação de recursos, é a questão de emendas parlamentares. Então, emenda parlamentar, você precisa ter um foco, você tem que fazer um corpo a corpo com os parlamentares estaduais, federais, você tem que mostrar causa, né? E aí, você, a partir do momento que você se torna conhecido e o seu projeto é um projeto que está alinhado com a proposta do parlamentar, você começa a conseguir ter a atenção desse parlamentar. A questão da verba, ela vem por consequência. Então, a gente está aprendendo, é um momento de aprendizado, mas que está sendo bem sucedido, porque os parlamentares que a gente tem feito contato estão conscientes desse momento, da questão, do momento que nós estamos vivendo, da questão da saúde mental, da importância da saúde mental, e também estão interessados em conhecer mais do que a gente pode oferecer. Então, esse é um ponto. Editais também, a gente fica fazendo todo um processo de radar no site. Então, a gente observa alguns sites como o GIF, a própria Fundação FEAC aqui de Campinas, a Fomenta, né, é uma ótima referência de editais. O grande pulo do gato do edital é você ter tempo para poder reunir a documentação e reunir as informações daquilo que você quer e mostrar de uma forma muito clara para quem vai ter acesso, né, à sua proposta. O prédio é algo que também, o patrimônio, a gente vai trabalhar com um pouco mais de, digamos assim, atenção na forma da venda, porque a gente, no primeiro ano, que foi 2019, a gente fez algumas a venda do espaço, né, a divulgação do espaço muito boca a boca, e se provou uma fonte de receita muito interessante, porque a gente tem um espaço diferente aqui, não cobramos estacionamento, tem um restaurante, que é o restaurante do Armazém das Oficinas aqui, temos o buffet que atende, então é uma praticidade muito grande, e aí a gente está, digamos assim, profissionalizando a comunicação. Então a gente está trabalhando todo um site, um material de proposta comercial que a gente vai enviar, então uma rede social exclusiva para o casarão. Alguns eventos a gente tem na tradicional, a gente tem a nossa feijoada que a gente faz, o Armazém está fazendo agora a feijoada é normalmente Armazém e Cândido, agora o Armazém, a Cornélia está fazendo um que é para dar uma balanceada nos caixas das oficinas, então está fazendo a pizza do bem, pizza do Armazém, estão vendendo as pizzas. E algo que realmente se provou muito interessante no ano passado e que a gente também está buscando aprimorar são as campanhas de doação. O ano passado, em função da pandemia, a gente teve um movimento, digamos assim, muito forte. Acho que todas as ONGs tiveram um movimento muito forte. Nós fizemos uma campanha de arrecadação de cestas básicas aqui que, num período aí de mais ou menos um ano, a gente conseguiu um número que não havia conseguido anteriormente. A gente conseguiu 850 cestas básicas, ou que foram doadas, ou que foi doado em espécie para a gente transformar. O fato é que a gente conseguiu uma mobilização muito forte. Porém, como a pandemia se estendeu bastante, vem se estendendo a questão do isolamento, a gente percebe que houve uma queda no final do ano, e aí a gente está buscando renovar os laços com os doadores. De que forma? Mandando e-mail marketing, mandando um WhatsApp, sabe? Às vezes mandando um WhatsApp falando, olha, se você for fazer doação novamente, lembra da gente, que a gente está precisando e tal. Então, eu acredito que isso vai ser um movimento de todas as ONGs, de conseguir entender a forma de mobilização que foi feita, que foi uma mobilização, digamos, ativa do lado de quem foi o doador, né, e passiva das organizações, e que agora tem que inverter. Tem que ser muito mais ativa das associações, das ONGs, né, buscando, indo ao encontro do doador. É um desafio, realmente, mas a gente está estudando formas e temos conseguido manter alguns doadores aí, basicamente pelo contato que a gente faz com eles. A ideia é realmente estar mantendo um canal aberto sempre e, principalmente, prestando contas. Quem doa quer saber para onde está indo, quer saber quem está recebendo. Então, sempre que a gente recebe uma doação, ou, né, eu como responsável pelo departamento, a gente faz um encaminhamento, tem uma estrutura aqui interna de várias pessoas, mas assim, eu sempre falo, gente, tirem foto para eu poder passar para quem fez a doação. Não é uma questão de explorar, né? É uma questão realmente de ser transparente. Então, a gente, toda vez que recebe, quando faz a doação lá na ponta, a gente faz os registros e a gente manda para os doadores. E realmente, é muito gratificante quando a gente recebe o feedback deles. Olha, puxa, que legal, estou vendo a coisa acontecer, né? Estou vendo que o meu dinheiro ou que a minha cesta básica, que o meu grupo de amigos investiu, tá tendo um bom fim, está sendo bem utilizado e eu vou repassar. Então, acho que isso é muito importante nessa questão.
É super importante esse ponto de doação. A gente está num momento, 2021, que vai ser super desafiador para o terceiro setor como um todo. Como você falou, a gente tem queda nas doações e ainda não sabemos quando a pandemia irá acabar. Mas é super importante isso da prestação de contas, porque a gente está tão dentro do terceiro setor, trabalhando diariamente, que a gente conhece as organizações, confiamos e doa ali ou apoia uma organização e tudo bem. Mas quando a gente fala, principalmente essas pessoas que estão doando pela primeira vez, e quando você presta contas, vai criando uma relação de confiança que vai permitir essas pessoas doarem novamente ou se tornarem doadores até recorrentes da organização. Então, esse trabalho com essas pessoas que doaram durante a pandemia, da gente retomar os contatos, mandar o WhatsApp para que ela doe novamente, mostrando o trabalho, mostrando o que aconteceu, né, o que possibilitou a doação dela, vai ser super importante para a gente trazer mais pessoas e a gente aumentar a cultura de doação no país, né? Porque se a organização chega e não presta contas, imagina qual que é a percepção de quem doou pela primeira vez, o que aconteceu com o dinheiro dela, né?
E toda vez que a gente tem algum material sobre a questão da doação, vem aquela pergunta, né? Você doou, né? Sim ou não? Normalmente a grande maioria responde sim. E aí o que te faria doar mais é realmente a questão da transparência. O doador, ele quer saber, seja a pessoa física, seja a empresa, ele quer saber como que a entidade está utilizando, e quanto mais transparente, maior a credibilidade que tem, e aí a probabilidade da gente criar um vínculo é sempre muito maior.
Ah, muito bom. Tem uma frase que eu sempre ouço aqui na Fomenta a gente discute, é saber falar para que vai ser a doação, né? Então, para que vai ser utilizado o dinheiro e depois contar o que foi feito com esse dinheiro, né? Então, entender esse processo aí, desde angariar essa campanha, como você falou, do motivo, por que a gente está pedindo essa doação, até também mostrar como foi utilizado de fato. E aí, mudando de assunto aqui, Carlos, estou curioso aqui para saber sua trajetória. Você falou que está cuidando de captação de recursos, falou de comunicação, e você vem da área do marketing. Como é que foi essa transição para o terceiro setor? Me explica um pouquinho aí.
Rodrigo, essa história era interessante, assim, acho que até vale a pena contar, porque provavelmente algumas pessoas podem acabar se identificando com ela. Lá em 2002, 2003... eu era atendimento publicitário em uma agência de comunicação aqui em Campinas. Eu já tive a minha agência, já trabalhei dentro de agência, já trabalhei em departamento de marketing de empresa. E aí, em 2002, 2003, uma pessoa que trabalhava aqui no Cândido Ferreira, ela falou para mim: Carlos, você quer fazer uma ação voluntária de marketing lá no Cândido Ferreira? A gente tem umas oficinas de trabalho lá que faz artesanato, e a gente está precisando de uma assessoria, né? Assim, sabe quando você está formulando o pensamento, quando a pessoa está te falando, assim, você associa assim, a palavra voluntário, a palavra artesanato e marketing, e você fala, não tem junção nisso daí, assim, o pensamento já está se formando, você fala, que imagina,
que não vai ser? Não dá liga, né? Juntar isso aqui não vai funcionar.
Quem diria, né? Assim, só que daí, na hora que você verbaliza, para não ficar uma coisa ruim, né, porque tem um grau de parentesco envolvido, você chega e fala, vou, pode marcar que eu vou, mas internamente você está assim, puta, coisa nenhuma. Meu negócio aqui é fazer atendimento. Na época atendia a De Pascoal, a CPFL, trabalhava numa agência que atendia essas contas. O lance era business, assim. Como é que eu vou ter tempo de ir no hospital psiquiátrico que tem louco? Meu, nada a ver. E aí, o dia que ela falou, eu marquei lá, tal, arranjei uma desculpa, falei, não vou poder, tal, isso aqui. Ah, vamos remarcar. Ela falou, tá, vê lá a data que você pode. E aí ela remarcou, E eu inventei uma outra desculpa. E aí ela chegou e falou, ela percebeu que já era uma desculpa, ela falou, Kers, vai ficar feio para você, porque eu já falei seu nome lá dentro. Então, dá um sim ou não, pelo menos, né? Aí eu falei, caramba, né? Eu vou, mas vou para dizer não. E assim, é muito interessante, porque quando eu estava no meu carro vindo para cá, para o Cândido Ferreira, me conscientizei que eu tinha duas questões. Um, eu tinha preconceito, e dois, eu tinha medo, porque eu tinha essa visão estereotipada da loucura. E quando eu cheguei aqui, foi muito engraçado, porque teve uma das nossas, uma das pessoas, das pacientes, né? Encostei o meu carro e fui até o prédio onde eu ia fazer a entrevista, bater um papo e tal. E aí chegou uma, e aí falaram, ah, a pessoa não tá, senta ali na frente um pouquinho e tal. Era um puta dia bem agradável, era verão e tal. E tinha um banquinho embaixo de uma árvore. E lá eu sentei e fiquei, putz, eu quero ir embora daqui. Né? E aí chegou uma paciente e chegou assim, e veio a conversar comigo. Eu falei, putz, olha só, só comigo, né? E aí ela chegou, Rodrigo, assim, a menos de 5 centímetros do meu rosto, né? Muito próximo, assim. Nossa. O que você está fazendo aqui? Eu quase que eu falei, eu não estou aqui, eu quero ir embora. Eu falei, eu quero ir lá conversar com a pessoa tal. Daí ela falou, pera um pouquinho. Daí foi lá, perguntou, né? E aí ela voltou e falou, ah, fulano não tá, daqui a pouco ele chega e tal, repassou a mesma informação. Mas eu falei, cara, eu vou conversar e vou embora. Só que daí, o que aconteceu? A pessoa chegou e aí me levou para visitar as oficinas de trabalho. E aí eu compreendi que, cara, obviamente faz muito sentido você ter um departamento de marketing numa ONG, que é necessário, porque você tem que, assim, você tem que mostrar tudo de bom que a ONG faz, o impacto que ela causa, a importância desse projeto na vida das pessoas, né, a diferença que faz. E aí eu tive uma inversão de valores, isso desde 2003, muito grande. Eu comecei voluntário aqui, comecei a trabalhar uma assessoria voluntária, daí depois evoluímos, né, para uma consultoria remunerada e hoje... Na Cornélia eu tenho essa consultoria mais avançada e no Cândido eu sou registrado. Mas assim, com o passar do tempo, a convivência com a causa me fez olhar e me fez ter uma inversão de valores muito grande. Então antes era muito business, 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 venda, venda. Isso não deixa de existir, porém tem a questão do propósito, tem a questão... Do impacto, e tem a questão de você construir uma marca forte para a ONG. Quem disse que ONG não pode ter uma marca forte, né? Então, quando você olha alguns modelos como Greenpeace, Médicos Sem Fronteira, você vê tudo que é todas as ações de marketing e comunicação que são trabalhadas, faz todo sentido você ter um departamento de marketing e também nas organizações. Tem muito a ver, eu acredito que tem muito a ver com essa questão também de você separar o joio do trigo, porque a gente, não é novidade que tem ONG que é só de papel, que ela é criada só para fins que não são os mais nobres do que as ONGs verdadeiras. E eu acho que é aí que realmente o impacto é maior, que é a questão da reputação. É a questão de um profissional de comunicação e marketing estar por trás para mostrar essa reputação de sabe, não é só parecer, né? Não é só você, digamos assim, você tem que aparecer, transparecer, você tem que transpirar essa questão da reputação da ONG para quem você vai apresentar. Então, acho que é extremamente importante ter essa construção dentro das ONGs.
A gente tem histórias incríveis, organizações desenvolvendo, como vocês comentaram mesmo, das oficinas, tecnologias sociais, realmente desenvolvendo novos modelos de atendimento que a gente não faz ideia, né? No interior desse país, a diversidade de organizações com soluções diferentes para problemas mais complexos que a gente tem. E aí, Carlos, queria aproveitar que a gente estava falando aí, né, dessa sua transição da iniciativa privada para o terceiro setor, da comunicação com a captação de recursos também, né? Que tá muito ligado, faz muito sentido essa proximidade. Você tem algum erro, alguma história aí nessa trajetória aí do terceiro setor que deu muito errado, alguma parceria para você contar pra gente aí? Aquele momento que o pessoal sempre fala muito dos acertos, né? E tem alguma história aí do que deu errado?
Ah, eu acho que eu tenho alguns exemplos que seria interessante citar, vou tentar citar rapidinho. Eu acho que o primeiro deles, eu acho que quem trabalha em ONG sabe disso, é você conseguir ter uma leitura muito rápida de quem chega na ONG falando que quer ajudar, mas que na verdade quer tirar o benefício próprio. Eu já tive N casos aqui, sabe? Ah, mas eu quero ajudar, eu acho a proposta de vocês uma coisa tão nobre, isso e aquilo. E aí você vai... você vai dando, digamos assim, hoje, na minha posição, a gente já até dá corda e já sabe que não vai dar em nada, porque a pessoa quer tirar proveito, obviamente, né? Então, acho que quem já é de ONG já tem essa experiência e consegue ter essa leitura. Eu acho que nas duas primeiras experiências que a gente teve aqui, nesse caso, realmente eu caí, a gente cai, porque a gente acredita e tal. Outras ocasiões não, outras ocasiões são coisas muito bem claras, muito, muito assim, digamos, a proposta, ela é muito clara. Então, no meu ponto de vista, assim, eu quero ganhar dinheiro, tá bom, ok, a gente vai ganhar também. Então, assim, se for algo que seja construído, não há problema algum. O problema é, eu quero fazer uma parceria porque eu acho vocês legais, porque a causa é nobre, isso e aquilo e tal. E aí, a hora que você vai ver, no final, ele está recebendo, né? E a ONG acaba não tendo nenhuma
contrapartida. Uma relação ganha-ganha, de fato, né? Porque eu percebo algumas vezes, tipo... Porque, querendo ou não, a organização tem uma imagem, uma marca de que gera confiança e algumas empresas, alguns parceiros querem colar nessa marca, né? E aproveitar ali os benefícios ali sem realmente dar algo em troca que seja valorizado dentro da organização.
Eu acho que isso é muito sério. Né? Em alguns momentos as pessoas pensam que podem fazer isso com as ONGs, mas ONG séria já conhece esse discurso e sabe fazer a distinção do joio do trigo rapidamente.
Carlos, chegando aqui já no final, você gostaria de deixar alguma indicação de leitura, algum vídeo para o pessoal que está nos ouvindo ou assistindo?
Rodrigo, tem um livro de uns 10 anos que realmente ele mexeu muito comigo, que eu acho que é importante não somente para quem é de ONG, né, para quem é interessado, né, em questões filosóficas. O nome do livro é Qual é a Sua Obra, de Mário Sérgio Cortella. O professor Cortella manda muito bem nesse livro. E assim, é uma questão assim, de você questionar os seus valores e você... trabalhar a questão, entender a questão do seu propósito, né? Que as pessoas falam muito sobre isso, mas o livro traz muitos exemplos, né, de como você pode fazer a diferença para a sociedade a partir do momento que você entende o seu propósito, ou se liga, né, que você pode fazer algo diferente para a sua comunidade, para a sociedade. Qual é a sua obra, professor Mário Sérgio Cortella?
Muito bom, sou super fã do Mário Sérgio Cortella, ótima indicação, esse eu não li ainda, já anotei aqui para a minha lista de leitura. Carlos, Carlão, grande amigo aqui, muito obrigado aí por essa conversa, estava já anotado há tempos para a gente fazer, para gravar, e abro espaço aqui para você deixar uma mensagem final para todo mundo.
Eu acredito que é muito... interessante a gente sempre poder, assim, até mesmo nesse momento, né, que a gente está vivendo, o que eu posso fazer para melhorar a sociedade, para melhorar o ambiente que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos. Então, eu acho que isso é algo extremamente relevante nos momentos, nos dias atuais, e observando vários ambientes, né, o ambiente natural, né, que vem essa questão da pandemia, o ambiente econômico, o ambiente político, né, como é que eu posso fazer melhor, que legado que eu posso deixar para essa sociedade em que eu vivo? Então pensem nisso e eu acho que a partir daí promover algumas ações para poder trabalhar essas melhorias é extremamente importante. Você vai ver que vai chegar um momento da sua vida que vai o chamamento virá. E aí você vai estar preparado.
Maravilha. Qual a obra, né, queremos deixar aí para a sociedade, o nosso legado? Muito bom. Exatamente. Obrigado, Carlos. Grande abraço.
Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí na Fomenta. Obrigado aí para quem ficou até o final, para quem ouviu, né, e assistiu. Sou fã aí da... Vocês sabem que eu sou fã da Fomenta. E muito obrigado por vocês também se interessarem pelo trabalho do Cândido, pela Associação Cornélia. Se você quiser, Rodrigo, eu posso deixar aí não sei se vai colocar aí no gerador de caracteres.
Todos os links embaixo. Aqui, a gente vai deixar na descrição. Quem quiser visitar o site, ver os produtos, conhecer mais o Cândido, da Cornélia, quiser se tornar doador, é só entrar lá, a gente vai deixar aqui todos os links para vocês.
Sem dúvida. A sua doação será muito bem utilizada, tenha absoluta certeza disso.
Maravilha.
Um forte abraço, Rodrigo.
Hoje eu conversei com o Carlos, da Associação Cornélia e do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Falamos sobre a atuação incrível da Associação Cornélia, que por meio de suas oficinas terapêuticas também se tornaram uma forma importante de geração de renda, para os atendidos como também para a própria organização. Além disso, falamos sobre a doação e a importância da prestação de contas, e como o marketing pode apoiar o terceiro setor no cumprimento de sua missão. Aproveitando esse tema, a minha recomendação de leitura de hoje é um artigo incrível do Portal do Impacto que se chama Transparência, porque é importante. Você encontra o link aqui na descrição do vídeo ou do podcast. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo episódio do Podcast do Impacto. Um forte abraço!